Olá, eu sou Simone Chibachi, esse é o podcast Ideias de Esquerda. Mais uma vez aqui, eu e o André Barbieri vamos analisar a situação latino-americana que novamente entra em um cenário convulsivo agora, dando ênfase aí para a situação aberta com o golpe de Estado na Bolívia.
Do ponto de vista do panorama político em que se dá o golpe de Estado na Bolívia, é muito importante remarcar que a gente vive um novo ciclo na América Latina, muito marcado pelo retorno da luta de classes a nível internacional. Já no final de 2018, a gente viu com muito entusiasmo a Batalha dos Coletes Amarelos na França, também a luta de classes retornando na Argélia, no Sudão, no continente africano, passando pelo Oriente Médio, nas recentes lutas no Iraque, no Líbano, e aqui na América Latina, em Porto Rico, Honduras, Haiti, e mais recentemente as jornadas revolucionárias e grandes rebeliões populares, em primeiro lugar no Equador, e agora mais recentemente no Chile, que questionam absolutamente os ataques do FMI, dos governos neoliberais, da direita, e que também mostram caminho para combater esses ajustes dos governos capitalistas. Especialmente aqui no Chile, discutimos isso, né, nos últimos programas do Ideias de Esquerda, a importância que tem o retorno ao uso de classes num país que era o modelo do neoliberalismo a nível internacional e que agora é atravessado por um processo que envolve os principais centros da classe trabalhadora e da juventude e que questionam absolutamente um governo de direita como é o do Sebastián Piñera. Então o golpe de Estado na Bolívia ele se inscreve no interior dessa dinâmica que vinha também sendo atravessada por fenômenos políticos como foi a derrota do Maurício Macri nas eleições argentinas, já no primeiro turno, né, com o triunfo do peronismo, encabeçado pelo Alberto Fernandes e tendo como vice a Cristina Kirchner, e também aqui no Brasil, a derrota bastante dura da Lava Jato com a liberdade do Lula, que saiu da prisão depois de mais de 1 ano e 7 meses sendo encarcerado por uma prisão absolutamente arbitrária e autoritária, como parte do autoritarismo judiciário, que foi um dos pilares para o golpe institucional em 2016 no Brasil. Então esses são os fenômenos que atravessam a nossa região, bastante convulsionada, em que vários países vivem processos de crise orgânica, de crise de autoridade estatal, e dos partidos tradicionais, né, que compunham os velhos regimes políticos, e que, nesse marco, os interesses do imperialismo estão bastante em jogo aqui. Nunca é demais lembrar que o Trump hoje vive um cenário difícil para a preparação das eleições de 2020 nos Estados Unidos, enfrenta um processo de impeachment, e que, em base a isso, precisa que seus aliados estejam relativamente fortalecidos, que, do ponto de vista internacional, não é exatamente o que acontece, como a gente pode ver os seus aliados como o Salvini na Itália, o Netanyahu em Israel, o Boris Johnson, né, no Reino Unido, assim, lembrando alguns dos principais, e também, claro, o Bolsonaro no Brasil, vem enfrentando dificuldades em distintos graus. Então, esse golpe de Estado na Bolívia também tem esse valor de poder preservar as posições do imperialismo norte-americano, especialmente do trumpismo, para que tenha melhores condições de, com seus aliados, fazer a sua campanha para 2020. Então, para nós, naturalmente, é muito importante rechaçar esse golpe de Estado, levantar muito alto as bandeiras do anti-imperialismo na América Latina, a batalha para expulsar os interesses dos Estados Unidos e todos os imperialismos estrangeiros da região, porque claro que isso interfere nos interesses dos trabalhadores e nas suas próprias lutas. Em primeiro lugar, é preciso dizer com todas as letras que o que aconteceu na Bolívia foi um golpe de Estado cívico, policial e religioso realizado pela direita, avalizado pelas forças armadas, com apoio do imperialismo e que vem em benefício dos grandes empresários e da agroindústria na Bolívia contra a população trabalhadora e indígena. Isso fica muito claro pelas declarações do presidente do Comitê Cívico de Santa Cruz, o Luiz Fernando Camacho, que é um empresário milionário, um fanático religioso de ultradireita, que incentivou manifestações racistas como o incêndio dos símbolos do povo indígena boliviano, a Huipala em especial, e que quer impor um regime duro, de extrema direita, e que certamente vai ser colocado para descarregar a crise nas costas dos trabalhadores. Isso é muito diferente do conto de fadas que é divulgado pela imprensa oficial de todos os países e pelo próprio governo de extrema-direita aqui do Brasil, o governo Bolsonaro, de que o Evo simplesmente teria renunciado. Os golpes de Estado hoje em dia são explicados por essa fórmula da realidade líquida, né? O convite à renúncia. Quando, na verdade, não houve nada disso. Foi um golpe de Estado em que as Forças Armadas exigiram a ponta de baioneta que o Evo Morales renunciasse. Então, em primeiro lugar, é preciso deixar bastante claro essa definição para que, inclusive, se impulsione desde já um repúdio imediato a esse golpe. E vale a pena retornar aos momentos iniciais que deram origem a essa crise, né? Que foram especialmente concentrados ali no momento das eleições, que aconteceram no dia 20 de outubro, em que, no momento da averiguação, enquanto o Supremo Tribunal Eleitoral Boliviano fazia a apuração das urnas, houve uma suspensão da contagem dos votos, quando essa apuração tinha atingido 84% da conclusão. E até ali havia uma tendência que indicava que haveria um segundo turno entre o Evo Morales e o Carlos Mesa, um político da direita liberal tradicional na Bolívia. Então, depois dessa suspensão temporária da apuração dos votos, logo no dia seguinte, essa contagem foi retomada, já com 95% dos votos contabilizados, indicando que o Evo Morales teria já vencido no primeiro turno por uma margem estreita, mas com mais de 10 pontos percentuais de vantagem sobre o Carlos Mesa, o que já garantiria a ele um quarto mandato na presidência da Bolívia. Então, depois disso, houve toda uma revolta em relação à possibilidade de fraude nas urnas. A própria Organização dos Estados Americanos, em que o Evo Morales confiou para que fosse ratificado a ele o direito, né, de participar das eleições para obter um quarto mandato. A OEA emitiu um comunicado exigindo, né, que fossem feitas não apenas as apurações, mas que fosse realizado um novo processo eleitoral. E o que começou como um movimento contra as irregularidades nas eleições e em defesa de um segundo turno ao redor da política do Carlos Mesa, rapidamente foi se transformando num movimento hegemonizado pelo bloco mais extremista da direita, um bloco conservador, obscurantista, clerical, encabeçado por esse empresário, Luiz Fernando Camacho, que é presidente do Comitê Cívico de Santa Cruz e que tem um respaldo conjunto das igrejas católica e evangélica, ademais de todos os grupos e coletivos antidireitos e que expressam um programa e objetivos bastante radicalizados, né, da extrema-direita. Voltar a introduzir Deus, né, na Constituição como um pilar, né, do regime político boliviano. Inclusive, o Luiz Fernando Camacho entrou dentro do Palácio de Governo após a consecução do golpe com uma Bíblia na mão, de uma maneira super reacionária. E que, claro, pretende impor todo um programa neoliberal para que a população trabalhadora e indígena na Bolívia pague os custos da crise. É muito importante lembrar também que esse golpe de Estado teve como a sua constituição motins policiais em várias cidades da Bolívia, algumas das principais, né, levando em conta Cochabamba, Santa Cruz, Sucre e várias outras que foram a base, né, material desse levante reacionário da extrema-direita com o apoio da força policial e que obviamente não tem nada a ver com os interesses da classe trabalhadora boliviana. E um dia antes desses motins policiais, a Câmara Agropecuária, que concentra todo o espectro latifundiário boliviano, emitiu uma declaração respaldando por unanimidade o Camacho e o Comitê Cívico de Santa Cruz, consolidando a base material desse golpe cívico como um movimento patronal, clerical e regionalista. É muito importante ressaltar também o papel claro e evidente que o imperialismo norte-americano teve na realização e na consumação do golpe de Estado na Bolívia. A Organização dos Estados Americanos, a OEA, que hoje é presidida pelo Luiz Almagro, e que de fato é uma agência dos interesses de Washington na América Latina, já tinha feito uma pressão poucos instantes antes, né, da exigência das Forças Armadas para que o Evo renunciasse, que se restaurasse a democracia, entre aspas, no interior da Bolívia com a convocação de novas eleições. Depois, o Mike Pompeo, que é o secretário de Estado da administração Trump, também emitiu um comunicado nas mesmas palavras, dizendo que era necessário restituir a democracia por meio de um novo processo eleitoral. Claro que isso é como uma cortina de fumaça para todo o movimento anterior que já vinha sendo preparado para que o verdadeiro checkmate fosse dado à ponta de baioneta pelas Forças Armadas. E, como se não bastasse, o próprio presidente norte-americano, Donald Trump, enviou uma carta intitulada sobre a renúncia do presidente boliviano Evo Morales. Aí, lançando toda a hipocrisia e o cinismo do imperialismo norte-americano, como se fosse o grande defensor da democracia na América Latina, como a gente viu aqui recentemente, né, no caso venezuelano, quando falando de democracia, os Estados Unidos impôs uma sanção econômica, um embargo econômico à Venezuela, deixando milhões de trabalhadores na miséria. E esse texto do Trump sobre a Bolívia dizia que a renúncia do presidente Evo Morales é um momento significativo para a democracia no hemisfério ocidental, que depois de quase 12 anos, né, dessa recente tentativa de anular a Constituição boliviana e a vontade do povo, a partida do Evo Morales conservaria a democracia e abriria um caminho para que o povo boliviano fizesse ouvir a sua voz. As vozes que a gente ouviu foram as vozes da polícia e desse setor mais reacionário de extrema-direita ligado aos empresários dentro da própria Bolívia. E o Trump conclui com a ideia de que os Estados Unidos aplaudem o povo boliviano por suas demandas de liberdade e o exército boliviano por cumprir o juramento de proteger a Constituição Nacional. Então aqui fica evidente também como as embaixadas norte-americanas, Washington e em especial o papel que tem aí a Casa Branca teve um papel essencial, né, para a consecução do golpe. O Trump até usou esse comunicado para fazer uma advertência, uma nova advertência à Venezuela e à Nicarágua, dizendo que isso poderia redundar em novos movimentos aí pró-imperialistas na América Latina. Também, como eu mencionei agora há pouco, é importante lembrar que os Estados Unidos tentou levar adiante um golpe de Estado na Venezuela no início desse ano, sem sucesso, mas que tentou também colocar o Camacho, venezuelano, que atende pelo nome de Juan Guaidó, na presidência do país, através de um golpe também patrocinado pelos Estados Unidos. E, por sua vez, o governo Bolsonaro, naturalmente, como já tinha dado o seu apoio à tentativa de um golpe de Estado na Venezuela, também apoiou esse golpe de Estado na Bolívia. Seu ministro das alucinações exteriores, como a gente já tinha mencionado aqui, o Ernesto Araújo, disse que não se tratava de golpe de forma alguma, seria uma renúncia também para a restauração da democracia no país. O mesmo discurso do imperialismo e que mostra que esse governo de extrema-direita tem muito interesse de que se preservem os seus aliados regionais contra esses exemplos altos de classes que a gente vem discutindo na América Latina. Inclusive, alguns áudios saíram à tona dos próprios golpistas bolivianos que sugerem a participação indireta ou até em algumas oportunidades direta das igrejas evangélicas brasileiras e de membros do próprio governo Bolsonaro na consecução desse golpe de Estado. Então fica claro aqui que o repúdio ao que está se passando agora na Bolívia também um repúdio à política da extrema-direita brasileira. Toda essa movimentação da extrema-direita agora tem fundamentos que são anteriores às próprias eleições do dia 20 de outubro, que tocam a própria possibilidade do Evo Morales poder ter se postulado a um quarto mandato. Houve uma mudança constitucional aprovada em 2009 que estabeleceu a possibilidade da reeleição presidencial para dois mandatos consecutivos de 5 anos cada, né, que permitiu que o Evo pudesse disputar a reeleição em 2010 e em 2014, eleições em que ele venceu. Em 2016, os partidários do Evo Morales e do Movimento ao Socialismo, MAS, que é o seu partido, convocaram um referendo para modificar a Constituição mais uma vez, para permitir que o Evo Morales concorresse a um quarto mandato em 2019. Essa proposta do referendo foi rechaçada numa consulta popular, em que 51% da população votou pelo não e 48,7% da população votou a favor da possibilidade do Evo Morales disputar mais uma eleição. Só que em 2017, apesar do resultado negativo do referendo, a resolução do Tribunal Superior Eleitoral desconheceu esse resultado do referendo e permitiu que o Evo Morales e o governo do MAS modificassem esse artigo, né, 168 da Constituição Política do Estado, que impedia essa reeleição consecutiva e mais uma vez garantisse a possibilidade do Evo disputar essas eleições. Logo depois do desconhecimento desse referendo de 2016, já haviam começado protestos, manifestações por parte de setores da população, em especial impulsionadas pela direita, para começar a questionar essa decisão. E, claro, desde aí se elevou o tom nesses últimos anos, até que a gente chegasse nesse fato consumado do golpe de Estado na Bolívia.
Pois é, né? É importante notar que o governo do Bolsonaro apoiar o golpe de Estado na Bolívia não é necessariamente uma surpresa, né? Afinal de contas, o próprio Bolsonaro é o produto de um golpe institucional dado em 2016, depois de uma eleição absolutamente fraudulenta, e também defende aí os mesmos interesses antitrabalhadores, contrários aos setores minoritários, contrário também às demandas democráticas do povo pobre. Então não é de se estranhar aí que rapidamente ele tenha saído a apoiar o próprio golpe de Estado na Bolívia, né? É interessante a gente retomar o nível de relação que tem aí o Luiz Fernando Camacho, que é esse dirigente da ultradireita boliviana, né, que está sendo inclusive chamado por uma série de analistas como Bolsonaro boliviano, e que chegou no começo do ano a se reunir com o terraplanista e ministro das crendices exteriores Ernesto Araújo. Ernesto, por sua vez, também não decepcionou, e como já era de esperar, né, vindo da sua pessoa, se adiantou rapidamente para dizer que não tem golpe nenhum acontecendo na Bolívia e que chamar isso de golpe é única e exclusivamente uma tentativa de incitar violência, né? Violência, aliás, que as turbas aí chefiadas pelo Camacho têm perpetrado nas ruas aí da Bolívia sem nenhuma dó, nenhuma piedade, assim. Como o André mesmo já colocou, ficou muito marcado na memória de todos nós aí os ataques racistas contra os povos originários da Bolívia, né? Uma cena que foi, enfim, digna de, não sei, de horror, né? Uma cena terrível que foi a cena de uma prefeita sendo arrastada pelas ruas com os cabelos cortados à força, toda pintada de tinta, né? Pelos ataques que ela sofreu desses setores ultradireitistas dirigidos pelo Luiz Fernando Camacho, né? Então, assim, é muito cínico do Ernesto Araújo dizer isso, dizer que quem fala que é o golpe de Estado, ou seja, aqueles que chamam o processo que está acontecendo na Bolívia pelo seu nome correto, é os que estariam incitando a violência depois da ultradireita sair atacando, inclusive fisicamente, né, os setores da população indígena, dos trabalhadores bolivianos. Mas também é interessante a gente reparar os laços do Brasil com o golpismo na Bolívia, né, que ficaram muito claros, os laços do governo brasileiro atual, conforme foram revelados os áudios do jornal boliviano El Periódico, em que um interlocutor coloca que o apoio das igrejas evangélicas e do governo brasileiro ao golpe boliviano se daria na figura de um suposto homem de confiança do Jair Bolsonaro, né, que seria um assessor muito especial do presidente atual do Brasil. Então, assim, isso já é uma demonstração de que todos esses setores reacionários, né, amarrados aí por um fanatismo religioso absurdo, parecem surgir à tona agora também na Bolívia, com essa relação promíscua, horrorosa, terrível, aí, entabulada entre, né, justamente a base de apoio do Jair Bolsonaro, seus funcionários mais elevados do primeiro escalão, e o Luiz Fernando Camacho. Luiz Fernando Camacho, inclusive, é uma figura odiosa da ultradireita boliviana, que é representante também de um setor muito concentrado dentre a classe capitalista local. Ele é um advogado, tem 40 anos, e ele é presidente do Comitê Cívico Pro Santa Cruz. Para quem não sabe, Santa Cruz é uma província, um estado na Bolívia, onde se concentra grande parte da burguesia mais importante do país, né? E ele é um empresário e acionista do Grupo Nacional Vida S.A., do qual sua família é proprietária desde sempre. Esse grupo de investimentos, Nacional S.A., Ele mantém investimentos de forma direta ou indireta em uma série de companhias: Nacional Seguros Vida e Saúde, Nacional Seguros Patrimoniais e Garantia, Conecta, Tecorp, Experience, projeto de Clínica Metropolitana das Américas, enfim, é um grande monopólio local que domina uma série de interesses econômicos do país e que agora quer dominar a sua política, né, a partir justamente do patrocínio de um golpe, como esse que vem acontecendo de maneira terrível na Bolívia. Então, assim, para que se tenha uma ideia, ele tem um patrimônio estimado em 3,7 milhões de dólares e ele busca expandir nesse momento, enquanto ele está realizando o golpe na Bolívia, uma expansão dos seus negócios para chegar em países como Paraguai, o Chile e a Argentina. Ou seja, ele é, na realidade, um dos grandes interessados em derrubar o governo, justamente para amplificar aí os seus negócios, né? Que também tem nas suas mãos a distribuição do gás em Santa Cruz. Santa Cruz é um local onde existem reservas de gás muito importantes. Para quem também não conhece muito a economia boliviana, os mineiros, né, que são os grandes protagonistas de uma série de levantes que já aconteceram na história da Bolívia, inclusive a Revolução de 1952, que deixou aí como legado um documento fundamental para toda a esquerda latino-americana, que se chama Tese de Pulacayo, na qual eles elaboram uma saída dos trabalhadores, né, independente dos trabalhadores, colocam com todas as letras que é necessário combater a classe capitalista local de forma articulada ao combate ao imperialismo, que na realidade é o grande amo, né, dessa classe capitalista local, e que, enfim, é o setor que hoje vem sofrendo, né, cada vez mais com essa tentativa de golpe, esses trabalhadores bolivianos das minas, né, e também são os setores explorados pela família Camacho, que aí tem o monopólio da distribuição de gás na riquíssima província de Santa Cruz, né? E que, enfim, obriga os seus trabalhadores a atuarem e a todo dia arriscarem as suas vidas em troca de salários de miséria, em troca, enfim, de uma vida bastante dura, né? Apesar da economia boliviana ter sido uma das poucas que cresceu no último período na América Latina. E como não podia deixar de ser também, já que ele está sendo tratado como Bolsonaro boliviano e tem uma série de ligações aqui com a outra direita no Brasil, o Luiz Fernando Camacho, ele não está conhecido só por ser golpista. O nome dele se tornou célebre no passado recente pelo seu envolvimento no Panama Papers. Para quem não se lembra, o Panama Papers foi um dossiê que foi publicado trazendo à tona uma série de negócios criminosos, negócios escusos e de corrupção que tinham sido aí colocados de pé por vários empresários do mundo todo, né? E se tratava de um dossiê bastante escandaloso. E no caso do Luiz Fernando Camacho, o que se revelava é que ele tinha montado todo um esquema para ajudar pessoas e empresas a esconder suas fortunas em entidades offshore, lavando dinheiro e estabelecendo esquemas de evasão de impostos. Ou seja, é esse que tem o discurso, né, de cidadão de bem, de penitente a Deus, de fanatismo religioso, também tem aí o seu nome envolvido em um lamaçal de corrupção, como costuma ser corriqueiro aqui no Brasil. Dessa maneira, então, o Camacho, né, ele vem aí como representante dessa nova ultradireita boliviana, extremamente violenta, extremamente golpista, extremamente racista, se embandeirando aí das questões mais reacionárias que a gente vê também tomando corpo aqui no nosso país, né, através da base do Bolsonaro, mas também uma série de outros países do nosso continente, que se marca justamente pela negação dos direitos democráticos das populações LGBT, mas sobretudo de um caráter extremamente racista, né, e muito violento, que incita a violência racial de forma bastante aberta contra a imensa população boliviana, que é composta pelas maiorias indígenas aymara, enfim, pelos povos originários, e que tiveram aí, como o André falou, sua bandeira queimada, sua bandeira rasgada, né, o que é uma grande ofensa, e que mostra que, na realidade, toda a demagogia que o Evo Morales construiu ao longo de todos os seus 13, quase 14 anos de governo, de que a Bolívia era um estado agora plurinacional, né, multiétnico, de que isso poderia conviver pacificamente sem que se fossem combatidas as grandes desigualdades sociais que perduraram no país, apesar do crescimento econômico, é uma falácia, né? Que agora, na realidade, essa burguesia, essa classe capitalista reacionária de Santa Cruz está novamente voltando abradar aí o seu preconceito, o seu ódio racial, sua discriminação de forma bastante aberta, né? Como, enfim, uma das marcas desse golpe de Estado que deve ser combatido na Bolívia. E para a instauração dessa situação de golpe de Estado na Bolívia, cumpriu um papel muito importante também a polícia e as forças repressivas, né? A própria Forças Armadas. As Forças Armadas foram cruciais ao abandonar o Evo Morales para fazer com que ele anunciasse sua saída do país, né? Já não só mais a sua própria renúncia. Então, desde esse momento que se tem na Bolívia, é uma situação de escalada repressiva muito importante, né? Ontem, os chefes das polícias, tanto de La Paz quanto de outros estados como Cochabamba, El Alto, que são estados importantes, saíram reivindicando que as Forças Armadas fizessem parte da brigada de repressão às manifestações dos povos originários, né, dos indígenas, dos trabalhadores mineiros, que não se amedrontaram e saíram às ruas para enfrentar. Então, hoje a gente já teve uma série de vídeos que estão circulando aí na internet. O Esquerda Diário da Bolívia está cobrindo de maneira bastante cotidiana aí essas manifestações. A gente teve justamente uma série de vídeos, né, que mostram o caráter combativo dos trabalhadores e do povo boliviano, né, sobretudo dos povos indígenas aí, que saíram gritando guerra civil, enfrentando aí ameaça de repressão e a todo momento reafirmando a sua disposição se enfrentar com a polícia, com os bandos fascistas, com o exército, para repudiar essa tentativa de golpe na Venezuela, o que mostra justamente a tradição que tem esses setores no que se refere à luta de classes, né? A Bolívia, enfim, foi palco de uma série de levantes e enfrentamentos, já passou por uma revolução em 1952. Isso tudo fica marcado, né? Na tradição de luta de classes de todos esses setores. Então, o que está acontecendo nesse momento é que existe, apesar do elemento desmoralizante do Evo Morales, né, de ter abandonado o país, existe uma disposição muito aguerrida de luta por parte da população, dos trabalhadores e dos movimentos indígenas. E outros vídeos também têm vindo à tona aí nas redes sociais, mas esses bastante diferentes, né, que mostram justamente a polícia, o exército, são vídeos bastante revoltantes, né, porque traz uma legião de policiais ao lado de setores também fascistas, né, e das próprias Forças Armadas, incitando a população a armar a repressão, a estar nas ruas contra os movimentos indígenas, contra a classe trabalhadora, principalmente em La Paz, né, e assim, chama atenção porque nesses vídeos aparece uma formação de policiais, todos eles rezando, pedindo a Deus pelos homens de bem e tal, e na sequência dando gritos de guerra, se preparando aí para assassinar e para reprimir os trabalhadores, os indígenas, a juventude que está marchando contra esse golpe de Estado, né? Então, essa polarização social na Bolívia é muito grande, e por mais que hoje exista uma tentativa que é dirigida também pelo MAS, né, mas também por setores da própria oposição capitalista mais moderada, se é que pode se dizer assim, do Carlos Mesa, de que tudo deveria ser resolvido com uma negociação, né? O próprio Evo Morales soltou aí uns twitters dizendo que acreditava que o povo boliviano tinha que se unir, mesmo tendo tomado um golpe na cabeça, né? Chamava a não violência frente a essa situação. Enfim, então se trata já da tentativa de uma mesa de diálogo, no entanto, a situação é bastante polarizada e é bem difícil que isso consiga ser executado da maneira como eles querem, né? Porque agora as populações indígenas já foram atacadas, muita gente teve as suas casas depredadas pelos bandos fascistas, também pela ultradireita, e aí pela própria polícia, pelo próprio exército, pela própria Força Armada. Então, esses setores saíram aí com toda a sua tradição de luta às ruas e estão demonstrando a sua disposição em enfrentar o golpe da ultradireita. E outro elemento importante também para chamar atenção é justamente a pronta resposta da polícia para reprimir a classe trabalhadora, os movimentos indígenas, né? Que mostra que, na realidade, eles não estão simplesmente seguindo ordens, como muitas vezes se coloca, né? A polícia está cumprindo aí o seu papel de classe, que é se voltar contra a classe trabalhadora e a população indígena, os movimentos sociais, para garantir os interesses daqueles que falam em nome da manutenção da propriedade privada, da manutenção do privilégio dos ricos, né, que hoje se materializa aí no Camacho e na classe empresarial de Santa Cruz, que tem encabeçado o golpe. Então a polícia claramente está a serviço desses interesses, tem atuado dessa maneira a todo instante. E ao contrário justamente do que vários setores no passado, mas atualmente também propagam em relação ao caráter de classe da polícia, se demonstra que, na verdade, eles não reprimem porque é simplesmente o trabalho deles, né? Eles não reprimem gente pobre, gente negra, gente dos movimentos sociais, dos movimentos camponeses, porque eles estão cumprindo uma tarefa. Eles reprimem porque eles têm esse papel estratégico na sociedade capitalista e isso está absolutamente consolidado, inclusive, nas suas próprias consciências, né? Por isso, essa resposta tão pronta que exprime justamente uma localização de classe. Eu digo isso e acho que é importante a gente ressaltar esse aspecto, porque, inclusive, no Brasil, setores que se colocam como parte da própria esquerda muitas vezes querem fazer um diálogo com as forças policiais, né? Querem acreditar a violência policial, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, onde esse ano se assassinou em escala recorde a população negra, a pobre, os trabalhadores das favelas, como se isso fosse simplesmente um produto do despreparo da polícia ou das baixas condições salariais, para explicar aí, né, o entrelaçamento entre a polícia e as forças das milícias e mesmo dos grupos paramilitares ou mesmo da corrupção que existe, que envolve toda a atividade criminosa. Quando na realidade o que se demonstra é que não é assim, né? Que não é simplesmente uma questão econômica. O que se demonstra justamente é o caráter de classe da própria polícia, que se expressa de maneira mais aguda e mais violenta quando irrompem elementos da luta de classe tão agudo como esse que a gente está vendo agora na Bolívia, né? Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, o Marcelo Freixo sempre coloca que é necessário humanizar a polícia, que se aumentar o salário, der boas condições de trabalho, a polícia do Rio de Janeiro vai deixar de ser corrupta e assassina. Quando a gente vê essas questões como as que estão ocorrendo hoje na Bolívia, a gente percebe que, na realidade, né, isso é pouco verdadeiro, né? Isso não se conecta com o que, de fato, faz com que a polícia haja de maneira tão repressiva contra os trabalhadores, né? De que se trata de um problema bem mais profundo. Se trata justamente do papel estratégico que essas forças repressivas cumprem. Então, na antípoda dessa crença de que é possível melhorando salário, né? Enfim, dando condições melhores para a polícia trabalhar, o que em si é um contrassenso, né? Porque isso significaria melhores condições para reprimir a classe trabalhadora e a juventude negra, e não apenas o crime, como se pretende, né? O que você tem como um contraponto, do ponto de vista do marxismo revolucionário, são alguns elementos que nem novos são, já são legados de experiências anteriores que se deram ao longo do século XX, como, por exemplo, todos os debates que o Trotsky, que é o grande general do Exército Vermelho, né, que atuou durante a Revolução Russa, enfim, e foi um dos marxistas mais dialéticos, que conseguiu aí sintetizar várias estratégias fundamentais para pensar a emancipação da classe trabalhadora, da juventude, enfim, né, dos setores oprimidos. Um dos elementos fundamentais que ele legou foi justamente um exame da natureza de classe da polícia, né, e realizou um debate, por exemplo, muito interessante num livro que se chama Revolução e Contra-Revolução na Alemanha, no qual ele discute de forma polêmica, de forma crítica e muito dura com a social-democracia alemã, que comemorava o fato de ter colocado nas fileiras da polícia uma série de militantes da própria social-democracia, dizendo que então eles iam conseguir influenciar a polícia, né? E o Trotsky, ele responde de maneira muito sarcástica, mas ao mesmo tempo muito exata, a essa crença da social-democracia alemã, dizendo que o fato de que mais militantes dessa organização de esquerda tivessem entrado na polícia não significa que a polícia estava sendo ganha para a esquerda, significa única e exclusivamente que a social-democracia estava perdendo seus militantes para as forças repressivas. E assim foi, né? A história justamente desse período que antecede aí a ascensão do nazifascismo, enfim, né, o triunfo do Hitler e a disseminação do nazismo na Alemanha, está aí para comprovar justamente essa tese do Trotsky. Então, na antípoda disso, o que se tem justamente é a necessidade da maior independência de classe possível em relação a todos esses aparatos repressivos e a necessidade de articular organizações que, ao mesmo tempo, que envolvam, né, as massas que estão mobilizadas aí para lutar pelos seus interesses, no caso da Bolívia, no caso concreto, né, acabar com o golpe de Estado e para aí avançar contra justamente a ultradireita, hoje materializada nessa classe empresarial de Santa Cruz, que no calor da mobilização, né, das coordenações, da auto-organização que os indígenas, os trabalhadores, a juventude tem que ter, o que se deve ter também é a transformação e a adoção de medidas de autodefesa contra a repressão da polícia e contra, justamente também, a própria violência, né, que essa repressão estatal vai significar, mando aí comitês de autodefesa, né, organizações de autodefesa que sejam aí postas de pé pela própria mobilização. Isso na Bolívia assume uma perspectiva muito concreta, principalmente se a gente partir, né, justamente do que é a tradição da Revolução de 1952, quando, a partir da conformação da Confederação Obreira Boliviana, né, a COB, você teve aí uma dinâmica de auto-organização muito forte, que se armou, porque o protagonismo dos mineiros já era muito grande e, como vocês sabem, né, justamente o instrumento de trabalho dos mineiros era a dinamite. Então, eles já estavam armados e com disposição para enfrentar a ofensiva repressiva que naquele momento se colocou, tal como agora se coloca também. E a única forma justamente de dividir, né, o exército e paralisar a iniciativa da polícia na sua repressão é se a classe trabalhadora também se arma, né? E no caso da Bolívia, de nenhuma forma isso significa tentar fazer trabalho de base no interior da polícia, muito pelo contrário, é justamente avançando aí na sua determinação e nas suas formas de auto-organização para que a partir disso se coloquem em pé comitês de autodefesa que possam aí barrar, né, toda a violência que tem sido disseminada pela ultradireita e apoiada e também protagonizada pela polícia. E agora, ainda como última notícia, né, como uma continuidade aí do golpe na Bolívia, com uma manobra da oposição, Jeanine Añez, que é uma senadora, né, da oposição, ela se autoproclamou presidenta provisória da Bolívia, assim, consumando o golpe com o apoio do Carlos Mesa num Senado praticamente esvaziado pela ausência, né, dos parlamentares do MAS. E, enfim, uma manobra totalmente ilegítima, ela agora se autodeclara aí presidente provisória da Bolívia numa tentativa de aprofundar o golpe que foi dado aí no último final de semana, né? Então, se trata de mais um ataque aos trabalhadores, à população boliviana. Mas, no entanto, é muito importante que a gente siga os desdobramentos do que vai acontecer, porque, como já foi dito muitas vezes aqui nessa sessão do podcast, os trabalhadores, o movimento indígena, a juventude, não estão dando mostras de que vão se amedrontar ou se deixar levar por um discurso de conciliação. Então, as próximas horas, né, os próximos dias são muito importantes para ver o que vai acontecer, porque, por exemplo, hoje, mesmo depois de todas as ameaças, aconteceu uma reunião com milhares de representantes de bairro, milhares de setores organizados, mobilizados, né, que desceram de El Alto depois da multitudinária mobilização que aconteceu em La Paz e que a gente, a partir do grupo que a gente tem na Bolívia, né, a Liga Obreira Revolucionária Quarta Internacional, que é também uma organização irmã do MRT, que impulsiona a esquerda diária na Bolívia igualmente, veio aí sendo parte da construção de todo esse processo e veio defendendo também a necessidade da construção, né, de organizações que possam efetivamente coordenar toda essa grande massa que saiu em luta, né, em defesa dos Wifala, dos povos originários, dos trabalhadores, para impor um retrocesso a esse golpe de Estado. E a partir da Liga Obreira Revolucionária Quarta Internacional, que a gente chama de LORCE, a gente veio aí relatando também no Esquerda Diário todas essas manifestações com uma cobertura em tempo real e a cada momento, né, colocando a necessidade de uma articulação a partir de uma coordenação votada pela base que possa estruturar um plano de luta que vai inclusive para além das questões relativas ao regime político, instaurando uma saída dos trabalhadores para a crise, né? Renacionalizando as riquezas nacionais, tirando o poder das mãos dos capitalistas de Santa Cruz e, nesse sentido, colocando todas as riquezas da Bolívia a serviço da classe trabalhadora e do movimento indígena. E se coloca também a necessidade, nesse marco, né, de superação em relação às burocracias, como, por exemplo, a própria COB, que, como eu estava dizendo, cumpriu um papel muito importante em 1952, quando surge. Naquele momento, ela era, de fato, a expressão do que havia de mais revolucionário na classe trabalhadora boliviana, mas que, com o passar do tempo, teve esse caráter radicalmente transformado, se mudando, né, a sua perspectiva para assumir justamente o papel de uma burocracia sindical com interesses próprios e que atuou de maneira desastrosa agora em relação ao avanço do golpe de Estado na Bolívia. A COB simplesmente anunciou, antes do golpe se consolidar, que se o Evo Morales era visto como um elemento de instabilidade por alguns setores, então que ele deveria de fato renunciar. Ou seja, com isso abrindo todo o caminho, né, para que a ultradireita ganhasse posições, para que, enfim, tipo, o imperialismo também galgasse posições, e com um discurso, inclusive, meio parecido com o do Ernesto Araújo, porque o Ernesto Araújo, cinicamente, chega, inclusive, a dizer que o Evo Morales foi sábio, foi consequente de ter renunciado. Então, assim, um papel absolutamente desastroso, né, que coloca a necessidade de superação aí dessas burocracias sindicais, enfim, que estão colocadas na Bolívia, que é uma necessidade da classe trabalhadora internacional.
A grande novidade dessa situação boliviana é a entrada em cena da luta de classes, especialmente na cidade de El Alto, que fica ali próxima da capital La Paz, protagonizada pelos trabalhadores da mineração e também por trabalhadores vinculados aos movimentos indígenas, contra especialmente a instituição policial, que foi parte fundamental, né, da consecução do golpe de Estado, e que também foi motivada pelo racismo policial, que, como o programa da extrema-direita levou adiante nesses últimos dias, cortou do seu uniforme, né, o símbolo da Uipala, que é um símbolo indígena, em apoio, né, ao caráter reacionário desse movimento dirigido pelo Luiz Camacho. Os mobilizados, né, depois de atravessar os cercos policiais na Avenida 6 de Março, na Avenida João Paulo II, canalizaram essa consigna de que a Uipala se respeita e foram para cima das oficinas da polícia, ali nos arredores, né, destruindo, incendiando todos os comandos da polícia em El Alto, a Força Especial de Luta contra o Crime, a Força Especial de Luta contra a Violência, os organismos de operação de trânsito, todas essas instituições vinculadas à polícia da capital e também, né, da cidade de El Alto foram destruídas pela mobilização dos trabalhadores, que estão agora se postando a resistir nos efeitos desse golpe de Estado. Isso é muito importante porque coloca a luta de classes como verdadeiro centro, né, da resistência contra essa avançada da extrema-direita e do imperialismo aqui na América Latina. Foi muito importante ver que as consignas da população eram claríssimas, né? Camacho, Mesa, queremos a sua cabeça. El Alto está de pé, nunca de joelhos. Polícia traidora, chamando, né, a população a resistir com a palavra de ordem de que agora sim estamos numa guerra civil. Ou seja, várias formas de demonstração da raiva da população contra essa política da extrema-direita, que é muito importante para também dar esse caminho, né, de como a luta de classes pode ser a melhor resposta contra os ataques da direita e, claro, contra essas ofensivas reacionárias que são apoiadas pela extrema-direita nacional e estrangeira. Agora, diante de tudo o que está acontecendo na Bolívia, diante do golpe de Estado, inclusive dessa resistência que vem sendo levantada em El Alto pelos trabalhadores, pela população indígena, é importante marcar o que vem fazendo o Evo Morales, o MAS, o Movimento ao Socialismo, que é o seu partido, e a burocracia sindical que responde a essa organização, que é especialmente a COB, a Central Operária Boliviana. Desde o domingo vem tendo de conjunto uma posição passiva conservadora diante do avanço da extrema-direita, em sintonia com a política de preservação das institucionalidades do regime político burguês que o MAS e o Evo Morales preservaram durante todos esses anos de governo. Agora, o que chama mais atenção é que o Evo Morales foi para o México, recebendo o exílio, né, por parte do presidente mexicano López Obrador, e que, diante dessa resistência que vem sendo levantada em El Alto e que agora começa a ser transmitida em La Paz, a capital do país, essa decisão do Morales de sair rumo ao México debilita ou implica objetivamente um debilitamento dessa resistência ao golpe. Nós sabemos que a brutal ofensiva da direita, que não se deteve em nenhum momento nessas últimas semanas, só pode ser derrotada com a mobilização nas ruas, com a organização ativa da classe trabalhadora e dos setores populares nos seus próprios organismos de auto-organização de massas. É essa a perspectiva que fica debilitada com a saída do Morales, né, rumo ao México. Nessa segunda-feira, inclusive, o ex-presidente tweetou nas suas redes sociais dizendo que não podemos nos enfrentar entre irmãos bolivianos e que fazia um chamado urgente para resolver a situação em base ao diálogo. Agora, essa decisão e esse discurso são a continuidade de uma política que veio se implementando desde o golpe e que mostra que o Evo optou por tentar um diálogo com golpistas e com a extrema-direita que não querem diálogo algum com os trabalhadores e setores populares, que querem esmagar essa resistência e querem aplicar duros ajustes sobre os trabalhadores. É importante lembrar que o Evo Morales chegou ao poder na Bolívia em 2006, expressando de maneira distorcida o enorme rechaço social que havia diante das políticas neoliberais implementadas pelos governos anteriores. No entanto, uma vez chegado ao poder, implementou também vários ajustes neoliberais, inclusive uma forte cooptação e estatização das organizações de massas, em primeiro lugar através da COB, né, da Central Operária Boliviana. E isso debilitou a capacidade de resistência dos próprios trabalhadores e os desarmou diante dos ataques que a direita veio fazendo, em primeiro lugar a partir de Santa Cruz, mas também ali ao redor, né, da própria capital boliviana. Uma direita que manteve o seu poder econômico, político e social garantidos pelos acordos feitos com o governo do Evo Morales a partir de 2008, assim como fizeram os ditos governos progressistas pós-neoliberais em toda a América Latina. A COB, que em todos esses anos de governo respondeu ao Evo Morales e ao MAS, foi o principal instrumento de contenção da luta de classes na Bolívia. Inclusive a gente viu isso durante os enormes protestos, as revoltas populares que estouraram em relação à água e ao gás a partir de 2003 no país. E com essa ferramenta poderosa, o governo de Evo Morales estabeleceu um férreo controle político sobre o movimento operário e camponês. A burocracia sindical se transformou, de fato, numa polícia política no interior dos sindicatos, colaborando com a perseguição e criminalização de todos os sindicatos independentes que buscavam uma linha alternativa a essa imposta a partir do governo central. E agora a COB, a partir dos seus principais dirigentes, teve um papel absolutamente traidor ao colaborar com a consecução do golpe, exigindo em primeiro lugar que o Evo renunciasse para que se pacificasse o país, em outras palavras, para que a direita levasse adiante o seu papel, e também para conter esse rechaço que imediatamente saltou à tona contra, né, os efeitos desse golpe de Estado. Por isso é importante esclarecer contra o que pensam alguns delirantes como esses da extrema-direita brasileira encabeçada pelo Bolsonaro, que o MAS e o Evo Morales nunca tiveram nada de socialista. O governo evista é o principal responsável por esse cenário catastrófico que se desenha hoje, não só pelas irregularidades eleitorais e pela instrumentalização das instituições da democracia representativa burguesa, mas, sobretudo, por ter alentado o fortalecimento dessa direita golpista, dos agroindustriais e todos os empresários de hoje que foram base desse golpe e que, por longos anos, foram os principais amigos do governo do Evo Morales. Uma aliança que provocou incêndios em diversas regiões do país, como Chiquitania, que foi bastante divulgada, né, nos meios internacionais, ou também os ataques aos povos indígenas da região do Tipnis, de Tariquia, de Chepete, Rositas, El Bala e diversas outras regiões da Bolívia. Também se sustentou diversas alianças entre o governo do Evo Morales e as igrejas, que hoje também são base desse avanço da extrema-direita e que, naturalmente, são ferrenhas opositoras de todos os direitos elementares das mulheres, como o direito ao aborto. Desde os nossos companheiros da Liga Operária Revolucionária na Bolívia, as nossas companheiras do Põe Rosas boliviano, nós sempre batalhamos por uma política de independência de classe e uma política independente do governo do MAS, que fosse realmente anticapitalista, socialista e revolucionária contra todos os ataques que o governo do Evo Morales vinha fazendo nesses últimos anos. E que, em base a esse fortalecimento de uma linha política independente, dos organismos de auto-organização das massas, dos trabalhadores, da população indígena, é que se poderia, de fato, enfrentar todos esses, essas alianças, esse conúbio verdadeiro que o governo revista vinha fazendo junto com a direita e com as igrejas. Nós consideramos claramente que esse é um caminho de independência que deve ser levado adiante com toda a solidariedade internacional que nós aqui do Brasil, de todos os povos da América Latina, temos que dar a esse processo de resistência ao golpe para terminar com essa ofensiva golpista da extrema-direita e levantar alto as bandeiras de uma política de independência de classe dos trabalhadores.
Bom, por hora, só por hora, a gente vai ficando por aqui. Seguramente a gente vai retomar o tema da Bolívia aqui no podcast Ideia Esquerda, porque esse tema está em pleno desenvolvimento. A cada segundo a gente recebe uma nova notícia, um novo elemento que surge, e seguramente a gente vai precisar fazer atualizações. Nossos ouvintes também com certeza querem, né, que a gente aborde esse tema novamente, mas por agora eu me despeço. Agradeço a André Barbieri por mais essa participação. E deixo aqui um recado, porque se você acompanha o nosso podcast e acessa o nosso site, você pode contribuir financeiramente para que cada vez mais a gente possa elevar o nível das nossas produções de forma totalmente independente de qualquer governo, de patronais, de empresas capitalistas, enfim, né? Mantendo aí a nossa independência de conteúdo. Então, para saber como fazer, é só acessar o site www.esquerdadiario.com.br.